Muito boa tarde, e agora é tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa tarde, vamos então aos títulos. Cidadã tomarense relata na primeira pessoa como se vive numa Bélgica receosa. Luís Ferreira, membro da Assembleia Municipal pelo PS, aponta terreno junto à GNR como solução para o flecheiro. Acidente de trabalho na ponte sobre o Tejo de Abrantes. Uma máquina de corte provocou ferimentos graves na perna de um homem.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarelo e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarelo e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarelo, na Estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente a partir da tarde nublado por nuvens altas nas regiões do norte e centro. Vento em geral fraco, superando o moderado na faixa costeira ocidental e também nas terras altas do centro e sul. Ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro, descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim estão previstos 14 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Coimbra e Leiria, 19 para Lisboa e Faro, 20 para Évora e 21 para Castelo Branco, Tomar e Santarém.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um jovem com 21 anos faleceu na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h20, na localidade de Marinha da Guia, concelho de Pombal, distrito de Leiria. Houve registro desta forma para o despiste de uma viatura ligeira que ainda captou de seguida e embateu com violência num muro. Para além da morte do jovem, os outros três ocupantes do automóvel, também eles com idades entre os 20 e os 21, foram transportados para o hospital da Figueira da Foz. Um funcionário da empresa que está a realizar as obras na ponte de Abrantes sofreu ferimentos graves numa perna após ter sido atingido por uma máquina de corte. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, sendo que o homem de 39 anos foi transportado para o hospital de Abrantes. Na ocasião, os trabalhos na ponte foram interrompidos, assim como a circulação automóvel, até que a evacuação da vítima fosse concretizada.
Rádio Hertz, informação.
Sandra Bragança, uma tomarense com raízes familiares na freguesia de Aceiceira, está a acompanhar de perto o clima que se vive na Bélgica, um dia depois dos atentados terroristas que resultaram na morte de dezenas de pessoas, sem esquecer os ferimentos graves sofridos por centenas de cidadãos. Estabelecida no território belga há alguns anos, onde tem a respectiva atividade profissional, Sandra Bragança está nesta altura na cidade de Bruges, que fica sensivelmente a 100 km de Bruxelas. Mesmo assim, é notório o clima de receio e a presença das forças de segurança que faz crer que o país está em estado de sítio. E não é para menos. Convém então recuar até esta terça-feira, dia dos atentados e dia em que a cidadã tomarense viajou de Portugal para a Bélgica. Uma deslocação atribulada e relatada assim na primeira pessoa, ainda que, antes disso, tivéssemos tomado o pulso à maneira como começou o dia-a-dia.
A principal diferença que eu vejo é a polícia em todo lado, não consigo ir a uma rua onde não veja polícias, carros da polícia, eles observam tudo e todos neste momento, é aquilo que eu sinto. Eu
tinha essa intenção de viajar para a Bélgica nesta terça-feira, pergunto-lhe como é que foi a viagem.
Nós estávamos dentro do avião, eu ia viajar viajei pela TAP, nós estávamos dentro do avião, não há telemóveis, nós estávamos na pista para levantar voo, quando o comandante nos informa que tinham dito que não podia levantar voo. Já no fim dos anúncios feitos, é claro que isso causa estranheza nos passageiros. No espaço de 10 minutos, o comandante informou que o aeroporto da Bélgica estava fechado e que havia problemas. Outros passageiros ligaram os telemóveis, viram as notícias e soubemos o que é que estava a passar.
E saber aquilo que estava a passar, instalou-se ali algum receio, acredito?
Sim. E mesmo aqui nos turistas, eu há pouco falei com dois turistas italianos que me disseram que iam viajar amanhã de manhã do aeroporto da Bélgica e que o que eles sentiam era que por dois dias tinham sido poupados.
A Sandra, ainda no que diz respeito à viagem, a Sandra depois acabou por ir para o Luxemburgo, correto?
Exatamente, a TAP arranjou um voo de substituição para os passageiros que iam viajar para a Bélgica e o avião que era suposto vir para a Bélgica foi para Luxemburgo.
E agora, Sandra, durante os próximos dias, quem vive, e no caso da Sandra que está em Bruges, nota-se então essa extrema segurança, mas as pessoas estão a fazer o dia-a-dia normal, ainda que condicionadas, há receio, as pessoas falam sobre isso?
As pessoas falam, como é lógico, mesmo no hotel onde eu estou, perguntaram, mas eu acho que o sentimento que se vive aqui neste momento é que não podemos deixar de fazer a nossa vida normal. As pessoas precisam de trabalhar, precisam de ir para a escola. Eu levantei-me bastante cedo hoje, ando a passear por Bruges e as pessoas estão, apesar da força policial estar em todo lado, as pessoas estão a fazer a vida relativamente normal, sim.
A polícia permite acesso aos sítios normais, por assim dizer, ou aí as medidas de segurança também fazem com que haja uma vigilância maior sobre todos os cidadãos?
Eu sinto essa vigilância, eles de facto observam-nos, veem o que é que nós estamos a fazer. Eu, como ando a passear, ando com a máquina fotográfica na mão, eles olham, veem o que é que eu ando a fazer. Mas ainda não fui abordado de maneira nenhuma e tenho entrado nos sítios onde quero entrar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O terreno situado na Avenida António Fonseca Simões, nas imediações da Guarda Nacional Republicana de Tomar, espaço que até pertence ao município, podem transformar-se numa solução para a instalação da comunidade de famílias de etnia cigana que vive no Flecheiro. A proposta é de Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidente da Autarquia e membro da Assembleia Municipal de Tomar pela bancada socialista, ideia que, aliás, foi tornada pública no seu blog Vamos Por Aqui. Luís Ferreira refere que este é o local ideal para a instalação de parte da comunidade cigana em edifícios próprios que melhorem a sua qualidade de vida e, de uma vez por todas, termine com aquele degradante espetáculo na entrada da cidade templária. Refere sobre a proposta avançada, Luís Ferreira, em declarações à Hertz, refere que o objetivo passa por encontrar uma solução para um problema que dura desde há já muitos anos.
Trata-se de procurar encontrar soluções para um problema que há décadas se arrasta. Eu recordo que há cerca de 12 anos a Câmara de então procurou em terrenos de autarquia junto à ETAR em Santa Cita, portanto, construir um bairro. E, portanto, desde aí que se tem andado à procura de outras localizações e que passem objetivamente por terrenos do município. Essa solução, por mim avançada há cerca de um ano e que há cerca de uma semana atrás tornei pública, penso que junta vários aspectos positivos, desde logo a proximidade à sua atual localização, por outro lado os terrenos serem do município e estarem sem utilização e, portanto, junta vários aspectos positivos que podem ajudar a resolver parte. Eu penso que é importante também todos nós, e nós que, todos os cidadãos, e nós que há vários anos abordamos estas questões da resolução do problema do Flecheiro, o problema do Flecheiro não se resolve só com uma solução, é uma solução mista, aliás, como já foi apresentado por este Executivo em reunião de Câmara, uma solução que passa pela questão da habitação social, o seu alojamento nos bairros do município, de habitações a recuperar, de reformulação de edifícios municipais, e portanto um conjunto misto, e portanto esta localização também será um contributo importante para isso, e estou certo que o município está já a trabalhar afincado e exaustivamente nessa solução, que é boa para todos, nomeadamente para a comunidade cigana.
Este é um processo que, refere Luís Ferreira, deve ser complementado com a sempre adiada recuperação de escolas e de outros edifícios, propriedade do município, conjugado ainda com arrendamento de habitações e finalização do processo de reversão de habitações sociais ocupadas nos bairros do município. Tal irá permitir alojar não só os habitantes do Flecheiro, mas também outras dezenas de agregados que aguardam há anos o acesso à habitação condigna. Quanto ao financiamento necessário e à inexistência de verbas para o efeito, aspecto referido ainda recentemente pelo líder do PSD e vereador João Tenreiro, Luís Ferreira sublinha que está em causa uma falsa questão, já que, como disse à Hertz, há verbas previstas no orçamento para este ano no que diz respeito à habitação social, sendo que está em aberta uma negociação com a CCDR Centro para o montante com esse propósito.
Eu sei que, nomeadamente, o líder do PSD, há cerca de duas semanas atrás, veio com grandes paragonas nos jornais relativamente a isso, mas essa é uma questão absolutamente falsa. Quer no orçamento do município de 2015, quer no orçamento de 2016, a aposta na habitação social e o conjunto de verbas aí consignados para a habitação social são absolutamente determinantes. E, portanto, não é por uma questão de falta de financiamento comunitário, o que também não é verdade, porque eu recordo que aquilo que está em negociação com a CCDR do Centro aponta para virmos a ter eventualmente uma linha de próximo de 1 milhão de euros para a resolução, do realojamento. E, portanto, essa questão não é bem assim. O que é importante é sabermos. Temos terrenos da autarquia, nomeadamente o terreno entre a GNR e o passadiço do padrão, portanto, é uma boa solução. Pode haver aí construção, quer seja construção em alvenaria, quer seja construção do núcleo de alojamento temporário, portanto, com casas de madeira, e há diversas soluções no mercado disponíveis e com preços bastante acessíveis. Portanto, a questão do financiamento não é uma questão determinante. O que é determinante nesta, como em todas as questões da gestão autárquica, é a capacidade de decisão. E essa penso que irá existir.
A Organização Conselhia de Tomar, do PCP, aprovou no sábado em Assembleia uma proposta de resolução que inclui um conjunto de medidas e ações que têm como objetivo o crescimento do Partido Comunista em Tomar, preparando assim o desafio das próximas eleições autárquicas. O documento faz uma caracterização aprofundada da atual situação do Conselho, ao nível de aspectos como a sua população, da atividade económica e empresarial, do turismo, do setor primário, do emprego e da coesão social, entre outros. Já na parte final dos trabalhos, Otávio Augusto, da Comissão Política do Comitê Central, falou daquilo que tem sido a intervenção do Partido em Tomar, nomeadamente com a sua participação na Câmara, onde disse é possível fazer mais e melhor.
Nós temos um trabalho apresentado na Câmara Municipal. Bom, e pode-se dizer, isto prestigia ou não a CDU, o que está feito? Eu acho que prestigia. E isto leva-nos para uma outra questão, que é ou não, ou tem sido ou não importante, o facto de termos assumido as responsabilidades que assumimos. Se isto não é bom para a população do Conselho de Tomar, porque há obra feita, há trabalho desenvolvido, e é bom para a CDU, porque se prestigia e prova que é possível fazer mais e melhor. Portanto, eu acho que este elemento tem que ser tido em conta e valorizado num quadro em que, portanto, falámos da estrutura, da importância que tem a dinâmica que se cria e as condições que temos para o desenvolvimento do nosso trabalho, portanto, e é preciso também olhar para outros aspectos, enquanto estamos a falar das condições para trabalhar, portanto, a ideia não é minha, mas há várias pessoas que já colocaram este problema, se precisava ter um outro espaço em Tomar, mais central, maior, que possibilitasse outro tipo de iniciativas, outro tipo de atividades que o espaço que temos, a sede física, não o permite, até fica um bocadinho fora, digamos, do centro, do centro de trabalho, para além de tudo aquilo que tem que ser feito, e de uma questão central que se liga com a organização, com a estrutura e com os objetivos que nós temos. Precisamos de mais mão de obra, mais massa humana, que possibilite fazer mais e mais para aquilo que nós precisávamos de fazer aqui no Conselho, e não só. E, portanto, olhando para isto, nós precisamos de olhar a prazo e dizer, pá, o grande desafio com o qual estamos confrontados é crescer muito no Conselho de Tomar.
A Vila de Sardoual vive intensamente a Semana Santa e Páscoa, época que tem ganho grande brilho e projeção crescentes. À semelhança de anos anteriores, serão várias as centenas de pessoas que irão visitar esta vila ribatejana para participar nas atividades previstas para os próximos dias, nomeadamente já nesta quinta-feira, com a procissão dos fogaréus e a procissão do enterro. Como refere o presidente da Câmara do Sardoual, Miguel Borges, este é um momento intensamente vivido pela população que, para além da componente religiosa, poderá participar também no conjunto de atividades que estão programadas para estes dias.
Permita-se dizer que é realmente um momento muito importante. Um momento muito importante que tem alguns pontos altos em termos religiosos, como por exemplo a Quinta-feira Santa com a procissão dos fogaréus.
Mas também temos sempre um programa complementar muito interessante, muito importante, que é o caso do concerto da nossa Filarmónica, que fará o concerto no sábado a seguir à Páscoa, mas também um concerto de flauta no domingo de Páscoa, com um dos grandes flautistas, pelo menos europeus, um homem que com a sua flauta de Wiesel percorre todo o mundo, o António Carrilho, vem fazer um concerto de flauta que se chama Bach Forever, ou Forever, que nada mais, nada menos que vai interpretar as partitas de Bach, que são peças feitas principalmente para violino, mas que aqui são adaptadas à flauta de Wiesel e que de certeza que vai encher a Igreja Matriz neste dia. No sábado anterior à Páscoa, ou no sábado de Aleluia, no sábado de Aleluia, propriamente dito, haverá também uma recriação da Paixão de Cristo, através dos Getas e outros elementos e outras associações que são convidadas para o fazer. Desde que me diga também que vai estar sempre presente, para quem nos visita, o doce quiosque, que é uma tradição de Sanual, que antigamente, na altura da Páscoa, os namorados ofereciam amêndoas às namoradas. E como nós não queremos que este adocicar da paixão, mas a paixão, noutros termos, a paixão amorosa entre os sardolenses, não se perca, então temos também o nosso quiosque das amêndoas, onde os namorados podem partilhar estas doçuras também nesta época.
No próximo dia 28 de março, segunda-feira da Boa Viagem, feriado municipal em Constância, por volta das 13 horas, vão chegar ao cais da Vila Poema cerca de 50 embarcações para participar nas cerimónias do Dia do Conselho, recebidas com salva de foguetes e saudação musical pela banda da Associação Filarmónica Montalvense, 24 de janeiro. As embarcações são representativas da quase totalidade dos municípios ribeirinhos do Tejo, desde Abrantes até ao mar. Os barcos vão participar num grandioso cortejo fluvial nos rios Tejo e Zêzere para receberem as bênçãos de Nossa Senhora da Boa Viagem, que em terra percorre as ruas da vila em procissão de rara beleza e envolvimento religioso. As tripulações das embarcações estarão trajadas ao modo das épocas de então, lembrando os tempos em que os rios eram estradas e deles vinha o ganha-pão de grande parte da população. As cerimónias religiosas em louvor de Nossa Senhora da Boa Viagem terão início às 15h30 com a missa solene, seguindo-se a procissão com as já referidas bênçãos dos barcos nos rios e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Registe-se, para além destas manifestações, as cerimónias do Dia do Conselho, que vão ter início às 9h30 com o içar das bandeiras nos passos do Conselho, com guarda de honra prestada pelos bombeiros voluntários e a presença da banda da Associação Filarmónica Montalvense. Às 10 horas irá decorrer a cerimónia de distinção dos funcionários do município, com 10, 20 e 30 anos de serviço, ao que se seguirá uma visita às ruas floridas. O Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem vai contar com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, como revelava na apresentação das festas Júlia Amorim, a Presidente da Câmara de Constância.
Vem na segunda-feira da Boa Viagem a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. E vem, porque em princípio vamos, a confirmação da presença da Secretária de Estado está feita. Relativamente a uma outra questão que eventualmente vai ser realizada nesse mesmo dia, e simbolicamente, porque é o dia do Conselho, vai ser assinado um protocolo entre a Câmara Municipal e a Comissão para a Igualdade de Género, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e que tem a ver com um protocolo que nós na Câmara já aprovámos e que tem a ver com como o seu próprio nome indica, com responsabilidades atribuídas quer à Câmara Municipal, quer à própria Comissão, de ações que visem a promoção do exercício da cidadania ativa e também da promoção da igualdade. Nessa altura, também simbolicamente, vou anunciar o conselheiro ou a conselheira municipal para a igualdade e, porque pretendemos e porque também é uma recomendação da União Europeia, que se comece, alguns municípios até já começaram a trabalhar nisso, na elaboração dos planos municipais para a igualdade. E, portanto, quero aqui realçar que não é para a igualdade das mulheres, é para a igualdade de género.
Está então em causa uma manifestação religiosa que acontece há décadas, fortemente marcada pela fé, que, como refere António Matias, professor e historiador, profundo conhecedor das festas de Constância, tem resistido ao tempo e ao fenómeno de Fátima.
O fenómeno de Fátima teve um efeito imenso sobre o culto mariano em todo o Ribatejo. E o que se verificou foi uma coisa muito interessante. Por um lado, que Fátima, de facto, apagou a esmagadora maioria dos locais de culto tradicional a Nossa Senhora em todo o Vale do Tejo e pelo país fora. Mas houve alguns que não apagou. E houve um que não só não apagou, que não só não morreu, como se revitalizou, rejuvenesceu e se projeta com uma força imensa para o futuro, que é a festa da Senhora da Boa Viagem em Constância. Verdadeira exceção em todo o conjunto do Val do Tejo. Isto é motivo de estudo e de análise, inclusivamente a nível académico. O que é que esta festa tem que lhe permite sobreviver a todas as dificuldades? Já não são as dificuldades do fim do transporte fluvial, do fim da atividade marítima, de todas essas dificuldades próprias das mudanças do mundo ao longo do século XX, mas também deste efeito completamente abafador do fenómeno de Fátima. E o que nós temos hoje em Constância, sobretudo nestes 25 anos que passaram desde 1991, o primeiro ano em que se fez a festa da Senhora da Boa Viagem, é uma enorme festa que, uma vez mais, congrega não apenas as pessoas que tradicionalmente vinham à festa, mas representantes de uma grande quantidade de comunidades ribeirinhas, desde Abrantes até Lisboa, que, à semelhança do que se fazia no tempo dos marítimos, agora convidados pelo município de Constância, acorrem à festa nesse dia. A festa de Constância, para muita gente do Tejo, faz parte do seu calendário. Tem que ser, porque é aqui que acredita, muita gente acredita. E isto não é conversa, nem é folclore, é fé.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.